Coimbra.
Olá, senhoras e senhores! Está começando com muita animação, porque estamos ao vivo, WCast número 97. O mês é fevereiro, o dia é uma incógnita, o carnaval não chegou e a gente não sabe nem se ele chegará. Mas o que importa é que estamos aqui. Eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui à minha frente... Menino Nenes, figura amada e querida.
Olha aí que delícia, direto aqui do estúdio, hein?
Coisa boa, nada com qualitar,
Não.
Você tá bem?
Tudo bem, e você?
Tá com a alma peluda ou tá com a alma florida?
Não, tá sempre depilada.
Aliás, eu posso contar pra vocês antes, até eu vou chamar o César, depois me lembra de contar isso, é que eu preciso contar uma revelação. Eu fui me depilar, não sei se eu contei pra vocês.
Rapaz.
Não, a axila só.
Não, mas doeu...
Doeu não é nada, o problema é se eu vou virar menininha, porra! Não, tô brincando, mas a gente vai falar disso já, mas Cesário, como é que vai essa força?
Salve, salve, senhoras e senhores! Por aqui tudo em paz, cara. Feliz, animado, um pouquinho cansado, mas tá tudo certo.
Que bom. O cansaço vem da beleza de saber um empresário de sucesso.
Mas sabe que, tudo bem, eu concordo em partes, porque o empresário de sucesso, ele dorme bem, né? E no meu caso, cara, tá esquisito. Já levei pra psicóloga e tô levando pro neurologista semana que vem essa questão.
Rapaz.
Porque tô ruim demais.
Tem uma insôniazinha, sono que não vai.
Demora pra dormir, sabe? Eu tô cansado, deito, mas aí a cabeça...
Entendi.
É que, puta, minha cabeça é um negócio complicado, velho. Eu começo, assim, a pensar em coisas, assim, tipo... Outro dia... Bom, vou ser breve, vai. Mas eu tava... olhando o Instagram, vi o Instagram do colégio que eu estudei a vida inteira. Aí eu deitado, lembrei que eu tinha visto o Instagram do meu colégio. E aí automaticamente eu comecei a tentar lembrar o nome de todos os meus professores da vida.
Isso 12h30 da manhã, provavelmente.
Começou 12h30, foi acabar 1h15, né?
É.
Então é isso, é esse tipo de coisa que a
Entendi,
cabeça fica...
que consome sua vida. A vida é cheia de percalços que vamos fazer. Como é que tá a Samuquinha, único à distância hoje?
E aí, gente, tudo certo?
Tudo sob controle. E você aí, como é que tá?
Tudo bem, com uma chuva danada aqui.
Rapaz,
agora,
eu acho
tá
que hoje
bem.
Choveu no estado inteiro, choveu. Cada um tava num canto da cidade, né? O Nenê tava mais pro centro, eu tô aqui na Zona Sul. César tá quase Zona Oeste. Samuca tá em outro município e todo mundo levou água no costado.
Que coisa,
mas é bom, né? Se não tem água, a gente reclama. Se tem água, a gente reclama. Queremos o quê? Que chuva espumante?
Tá louco. Você tá achando que espumante
cai do céu? O esporte favorito do brasileiro é reclamar, né?
Exatamente.
Então a gente tá seguindo as regras.
Por falar nisso, vocês têm visto Big Brother, não? Que gente horrorosa, hein?
Eu não vejo, mas eu acompanho as notícias. Às vezes eu vejo uma notícia ou outra, só isso.
Uma gente horrorosa, uma gente... Chico Palestrinha, Maria Palestrana, olha que coisa horrorosa. E tem um vampiro chamado Fiuk.
Então, mas é muito... Tá uma cagação de regra enorme, né?
Exatamente, é uma militância exacerbada que faz um desserviço, uma militância, embora eu, Felipe, particular, pessoa física, seja contra qualquer tipo de militância, eu até entendo e respeito alguns momentos, mas lá tá uma coisa tão exacerbada que até quem gosta de militância tá falando, gente, vocês estão fudendo o rolê, porque, porra...
Então... Mas já que entrou no assunto Big Brother, o que eu acho, Lima, é o que sempre acontece com uma edição boa. Tipo, teve a edição passada que foi uma edição boa, aí a galera começa a querer copiar as coisas e fazer igual. Aí
é lisãozinha de casa, exatamente.
Eles estão querendo fazer a mesma coisa que o outro Big Brother foi, mas assim...
Só que o outro foi mais... O outro, qual foi o último? Nem lembro o último.
Foi a Thelma.
Foi daquele Manu Gavassi, do Babu.
Isso, que já veio com um papinho de raça, de gênero e tal... E agora
espontâneo.
Isso que eu ia falar, foi mais orgânico ali o negócio. Então acho que aqui o negócio fica mais.
Claro, claro.
Mais genuíno, né?
Isso.
E aí, como é exatamente isso. Como começou a fazer sucesso por conta dessa vertente de militância e tal, que eu acho que precisa mesmo, que é necessário, eles forçaram uma barra e o negócio está completamente fora de controle, na minha humilde opinião.
Tá chato.
Exatamente. Tá chato. Nenê acho que... Nenê tá lendo um livro enquanto isso, né?
Tá. Não, eu não tenho uma opinião sobre Big Brother, não.
Mas você
muito
vê?
Chato, não.
Não. Mas bem faz você, bem faz você. Porque saiu uma pesquisa de que faz mal pra alma do brasileiro o Big Brother.
É
uma pesquisa que as pessoas ficam angustiadas com tanta lama. Enfim.
Bom, mas ó, o que me deixa bem triste e decepcionado é que, por exemplo, quando teve a primeira treta que começou a todo o a repercussão que teve da Carol Conká, o Caramba 4, e todo mundo começou a falar de fato de Big Brother, foi no mesmo dia das eleições da Câmara e do Senado, entendeu? E aí todo mundo puto da vida e querendo resolver o problema do Big Brother, entendeu?
É verdade.
Então, assim, eu não quero ser também outro cagador de regra de falar que o brasileiro não se importa com o seu futuro, mas não se importa.
É o pão e circo, né?
Basicamente não se importa.
Pão e circo. E tá faltando pão, hein?
Tá caríssimo o pão.
Tá faltando pão.
Faltando pão e até tá faltando leite condensado nesse pão.
Mas palhaçada não falta. Né?
Aliás, outro dia eu fiz um mousse delicioso, que nem chega a ser um mousse, mas é um creme de leite condensado, uma lata de creme de leite, um pacotinho de creme de leite e meia lata de leite condensado com limão. Espremidinho ali, espremeu o limão, misturou, bateu, geladeira. Vira um creme tão delicioso aquilo que, olha...
Bacana.
Ainda bem que eu tô magro e posso comer tudo isso.
É verdade.
Mas muito bem, muito bem, muito bom. Samuca, vamos ver se você é peixe novo por aqui. Vamos ver se ainda lembra nossas credenciais. Quem quiser falar com a gente, faz o quê?
Eita, nós, hein? Aí você me pegou. A gente tem um e-mail.
Temos ainda um e-mail. Qual que é o endereço?
Temos um e-mail. O endereço é wcastpodcast@gmail.com.
Tá aprovado. Essa foi sua grande prova. Samuca está de volta ao programa. Que mais?
Temos também o Instagram, que é @wcastpodcast.
Muito bem, então quem quiser falar com a gente, ou manda um direct, ou mande qualquer coisa, ou mande um áudio via qualquer coisa, porque o nosso programa de hoje é sobre essa febre chamada Clubhouse, mas acima de tudo, o áudio, a voz enquanto instrumento, enquanto meio, enquanto, enfim, um monte de coisa.
O famoso poder do áudio por meio, o poder do áudio para comunicação.
Exatamente, o poder do áudio. Daí a gente tem que falar dos podcasts, né? Fazer essa metalinguagem, que é um podcast falando de podcast. Mas é isso, né? Uma coisa que tá super em boom, sempre teve, ou aliás, de algum tempo já vem sendo e cada vez mais. E nesse meio tempo chega o Clubhouse. Então eu ia convidá-los a começar falando pelo Clubhouse, que é o boom da semana, né? Foi o que só se falou nisso. E aí a gente depois desembaraça para os outros meios e o áudio. Vamos falar de Getúlio Vargas e tudo mais que couber.
Vamos falar com o Landau? Vamos falar de Landau?
O Landau, padre Landau de Moura. E quem que era o outro? O italiano?
Oh, meu Deus. O padre Landau
era o brasileiro.
Que na real não é a história
oficial.
É oficial, a história é oficiosa.
Marconi, que é oficial.
Mas eu sou mais o Landau.
Landau, padre Landau, imagina. Tem o padre do balão e tem o padre Landau de Moura. O pai do rádio. Mas vamos lá. Eu ia convidar a Laís Macedo começar essa discussão trazendo o áudio dela. A Laís, pra quem não lembra, a Laís é presidente do Lide Futuro e ela já participou com a gente aqui naquele episódio lá no comecinho da pandemia sobre as lives, que ela fez 24 horas de live seguida, uma loucura, e ela participou com a gente aqui, foi super bacana. E a Laís, inclusive, foi a pessoa que me permitiu estar no Clubhouse, porque ela convidou a Valesca, e a Valesca me convidou, pra quem não sabe,
legal,
pra estar no Clubhouse, só por meio de convite.
Tem uma história aí que também já, depois, de repente, a gente pode até destrinchar um pouco, mas parece que não é necessariamente isso aí. Você pode baixar, entrar lá, e alguém que já está lá dentro te puxa.
Isso, mas não deixa de ser um convite, de alguma maneira.
Não, mas aí essa pessoa que te puxa, ela não queima os tais dois convites.
Ah, tá, não queima. Sim, mas de qualquer jeito, você precisa ter a chancela de alguém, digamos.
Sim. Tipo Orkut.
Olha,
exatamente. Exatamente. Mas então, e a Laís, essa pessoa que, assim, entrou de cabeça no, no, no,
Eu disse que entrou de ouvido.
Entrou de cordas vocais e ouvido. E eu pedi pra ela gravar um áudio pra gente, enfim, falando, contando como é que foi a experiência. E vamos reproduzir agora e a partir disso a gente comenta, pode ser?
Maravilha, vamos nessa.
Então vamos ouvir. Bora.
Olá pessoal, aqui é a Laís Macedo, presidente do Lead Futuro e uma entusiasta do Clubhouse. Eu baixei o aplicativo, rede social, ferramenta, não sei como a gente nomeia isso agora, no dia 4 de fevereiro. 5 dias depois, e a conclusão é de que a plataforma tem um potencial imensurável. Eu passei mais de 40 horas dentro dela. E passei hora no papel de moderadora, hora audiência, hora speaker. E é aí que está o grande valor. A gente tem ali a possibilidade e a necessidade de executar o poder de escuta. Mas aí a gente também descobre que nesse mesmo lugar a gente tem poder de fala. Vem junto algo que eu não sei se as pessoas estão refletindo e mensurando, que é a responsabilidade por esse lugar de fala que a gente se coloca. É ao vivo, é vida real. Então, quando você se expõe ali numa sala que você pode falar para 10 pessoas, para 1.000, para 5.000, inclusive 5.000, para quem não sabe, é o limite dentro de uma sala, você está escolhendo, então, ecoar uma mensagem no qual você se torna 100% responsável por ela. Então, eu acredito que ali a gente encontra um espaço valioso para decidir o que nós queremos ecoar e a qualidade e a força da nossa mensagem. E aí também, eu não sei se a gente tem consciência de uma oportunidade que está vindo, que é que realmente legitimar os nossos influenciadores. E não de um lado negativo, de modo algum. Mas eu não acredito que vamos agora migrar influenciadores de uma plataforma para outra. Não acho que a gente vai importar influenciadores do LinkedIn e eles vão ter a mesma força e escala dentro da plataforma Clubhouse. Não acredito. Eu não acredito mesmo porque é a hora que todo mundo vai ser posto à prova. Pensa só, a gente tem lá aqueles leitores de livros. Então a pessoa lê o livro e dá 10 dicas fundamentais daquela jornada de aprendizado naquela leitura. Ok, ela dá, você pode ali comentar algo e ela pode, enfim, contribuir com o seu comentário e você nem sabe se é ela mesmo que está fazendo. E é algo totalmente passivo, algo que acontece no time dela e que permite tudo, afinal... Não é tempo real. Na plataforma é diferente. Então, se você vai abrir uma sala para se sujeitar a dar lições de lideranças aprendidas num determinado título, você tem que ter de fato lido. E você tem que dominar a decisão que você está tomando ali de se expor e de defender um ponto de vista. Isso é valioso também. Ali a gente assume posições num país polarizado como o nosso, né, onde tudo tem um lado... Não existe certo e errado para nada ou para quase nada. Então é importante que ali a gente entre com atitude, com consciência, com maturidade e com a certeza de que se a gente souber usar, o Clubhouse é uma rede social que veio para ficar. É uma rede social de aprendizado, é uma rede social de conteúdo e de muito networking. Palavra de uma pessoa viciada, né, gente?
Tá aí, muito bom. Valeu, Laís, querida, parceiraça nossa aqui já. E, pô, aqui realmente manja de Clubhouse, que eu vejo lá, eu entro, eu saio, a bichinha tá firme lá dentro. E aí, gente, deu pra entender? Primeiro aqui, todos nós quatro aqui estamos familiarizados com o conceito de Clubhouse, o que é, o que não é. E eu pergunto, me botando já na posição de expert do assunto, que eu tô frequentando, tá? Eu tô vendo. Todo mundo aqui tem clareza do que é?
Pra mim, Clubhouse era o lanche do McDonald's. Eles fizeram uma linha Clubhouse, não era?
Teve.
Acho, se eu não estou enganado, é isso. Eu não sei nem se eles estão pedindo direitos autorais nesse negócio aí.
O negócio
Mas
é o seguinte...
Mas pra mim era isso.
Clubhouse, então, é uma rede social que é 100% áudio. Então, você não tem um campinho ali para escrever, oi, pessoal, vamos falar? Não existe isso, é só áudio. Você não troca nenhuma mensagem com ninguém. Você pode seguir pessoas e ser seguido, e é aquela história. Para você entrar, você tem que ou receber um convite, ou baixar o programa, você coloca seu celular, você se cadastra, e por alguma luz, alguma pessoa te vê e te convida, aparece ali, se aceita, que ela entra e aceita. O curioso é que você que deu aval para alguém, ou deu intervalo, ou deu um convite para alguém, você se torna responsável por essa pessoa. No sentido que, se a pessoa começar a falar atrocidades e for banida, você é banido junto. Tem esse lance.
Eu não sabia desligar.
É, hein? Interessante. E quando você clica no perfil da pessoa, aparece ali no finalzinho, convidado por, e mostra por quem a pessoa foi convidada. Mas, e é isso. Então, são várias salas.
É aquele famoso quem que trouxe, né?
Quem trouxe esse cara? Exatamente.
Quem trouxe esse cara aí?
Exatamente. E é o famoso. E aí a história então é essa. A estrutura é bem simples. Imaginem salas com assunto, que é o título da sala, que tem girado muito em torno de network, marketing, comunicação e tal e coisa. Tudo num sentido muito corporativo e de, né, lideranças, worship, management, esse tipo de coisa. O empreendedorismo. E é bacana, e daí você entra então nas salas, e aí você tem três categorias. Você tem os speakers, que são as pessoas que falam. Você tem os seguidores e seguidos por algum dos speakers, que é uma segunda categoria, que fica ali só de ouvinte. E tem a cachorrada que fica ali, que são os ouvintes. E aí, né, vai que vai. Fica todo mundo ali. Então eu só tô dizendo assim, visualmente, primeiro vem os speakers, depois vem essa turma, e que não muda nada pros ouvintes, são todos ouvintes.
E tem o moderador também.
E tem dentro dos speakers, tem os moderadores. Exatamente, você pode passar a moderação pra alguém, pode convidar alguém pra ser moderador e tal. E aí você tá ali no ouvinte, você quer participar, você levanta a mão. Tem um botãozinho levantar a mão. O moderador pode te aprovar, te convidar pra entrar, ou mesmo sem você levantar a mão, ele pode te convidar pra entrar. Se aceitou, você se torna um speaker e fala. E dentro desse aspecto, fala como? É um Zoom. Imagina um grande Zoom, um grande Google Meet, um grande Skype com a galera. É isso, microfone aberto, falando. E daí tem que haver o respeito de um fala.
E tem limite de tempo?
Não. Ad infinitum.
Por exemplo, sei lá, se eu uso o áudio do Instagram, ele limita, né? Acho que é um minuto, alguma coisa assim.
Isso não, mas não é mensagem, hein?
Eu sei. Não, eu só tô usando, sei lá, só
não, não, entendi. Por exemplo, o Zoom é 40 minutos uma reunião. Uh-huh. É tipo isso. Não, é infinito. Vai que vai. E é isso, e daí você fala, e tal, você tampa o microfone pros outros falarem e tal, e assim vai, ponto, acabou, essa é a rede social. Ou seja, uma rede social que você tem que escutar, e se estiver participando, tem que prestar atenção para poder intervir, né, adequadamente.
E posso só trazer informações do tipo Samuquinha?
Pode, traga, então, traga, e depois eu quero voltar.
Sabe quando ele foi criado?
Informação!
Ele foi criado em março de 2020... por dois caras chamados Paul Davidson.
Chamado Clube e House.
E Juan Seth, enfim, que é ex-funcionário do Google. E de dezembro pra cá, em dezembro eles tinham 600 mil usuários. E agora eles já passam de 6 milhões. E a plataforma já está avaliada em $1 bilhão. Então é só pra trazer um pouquinho do tamanho dessa modinha aí.
Maravilhoso.
Só ficou uma dúvida aqui pra mim. Eu li em algum lugar que essas salas, depois que elas são encerradas, morreu ou não ficou história.
Morreu ou não fica
não,
no
não
história.
Não tem como você acessar. Então qual que é a vantagem? A única vantagem de você seguir alguém é você saber onde essa pessoa tá falando?
É, ela se torna parte do seu grupo. Aí você vê as salas que ela tá, as salas em que ela tá, ela aparece ali.
A sala que ela tá ao vivo.
Isso, tudo ao vivo.
Então
nada,
só pode estar em uma
só
sala.
Só pode estar em uma sala.
É tipo uma Roma antiga.
É tipo um bate-papo do UOL de áudio. Uou,
tá
vamos
bom.
Pensar assim.
É tipo uma Roma antiga, uma ágora que tá
isso,
todo mundo lá
é
falando. Quem
ágora.
Tá ali tá falando.
Exatamente.
É uma grande ágora.
Eu tinha entendido antes qual era a vantagem de seguir alguém, mas com a sua explicação já ficou mais claro.
É,
eu
seguir alguém é mais fácil. Você tá ali, tem a listinha das pessoas, você segue, você sabe que sala que ela tá, você pode convidar ela pra um chat.
Eu acho que a tendência é que você acabe seguindo pessoas que você tem algum tipo de afinidade, né?
Isso, tem isso também. Você vai seguir seus amigos e tal. Nesse começo, tá todo mundo seguindo todo mundo. E todo mundo é importante. Então, eu entrei em papos ali, que você entra. Uma coisa que me chama muito a atenção, pelo menos por enquanto, é que tá todo mundo muito educado. Por quê? Porque é você que tá ali, é o seu nome, é a sua foto, é a sua bio. A bio é muito importante ali, porque você tá ali, você não tem nada pra ver, você tá vendo um monte de carinha. Você vai apertando em cima, aparece a bio da pessoa, né? Então, aí no começo eu fiz gracinha, eu sou metade vento e metade furacão. Aí depois eu falei, não, deixa eu colocar direitinho ali, né? Fundador, tal, jornalista, piriri, podcaster, aí você vai, né?
E todo mundo pode criar uma sala. Qualquer um pode
criar uma sala, só que daí você tem que ter um mínimo de relevância, senão você vai ficar sozinho na sala.
É, entendi.
As pessoas têm que entrar. Então aí você pode agendar a sala até ali, tem um calendário. Vai ter, daqui a uma hora vai ter uma sala sobre diversidade no mercado de trabalho. Você pode ter interesse em entrar.
É o fim das palestras ao vivo?
É uma grande. Aquilo ali é uma grande palestra, na real. Tem os grupos de zoação e tal. Eu fiquei horas no primeiro dia, porque eu vou ser muito honesto também, já vou dar um aval aqui. Eu já dei uma enjoada. Porque, cara, você tem que se dedicar àquilo. Não é uma coisa que nem você pega um Twitter, que você pegou e passei ali, vi a notícia, tchau, printei, fui embora, acabou, vejo mais depois. É ao vivo. Ou seja, você tem que se dedicar minimamente. Mesmo tá como ouvinte,
atenção.
Cara, se eu tô ouvindo, tá, eu posso, mas, no máximo, mas, lavar, exemplo, uma louça. Eu posso...
Tá, é, mas aí entra um pouquinho, não quero desviar e nem mudar de assunto, mas fazer relações. É quase que acompanhar ali um podcast. Você pode estar, sim, ali única e exclusivamente como ouvinte.
Sim.
Né? Então, de repente, se tem uma sala que tá um assunto que você acha que é interessante, e o que eu acho que vai acabar acontecendo num futuro próximo é isso. É as pessoas saberem e falar, puta, tal hora vai rolar tal conversa sobre tal assunto com tais pessoas. Isso. Porque é, você começa a seguir as pessoas que você curte, você segue lá, sei lá, um Karnal, um Sai, Guarabira, enfim, tô viajando. Sim. Mas você começa a seguir esses caras e aí, assim, você sabe que eles vão, puta, vai ter um papo sobre tal coisa, vai ter um papo sobre música.
Sim.
E tal. Bom, o que eu ia dizer é que eu acho que a pura leitura minha, tá? Não é nada, não sou nenhum expert nem nada, mas eu acho que a tendência é essa. As pessoas começarem a seguir aquelas que ele tem mais afinidade. E também entrar e estar disposto a ouvir coisas que você já sabe qual vai ser. Né? A sala ali tem um tema e tal, e você vai ouvir sobre finanças. Que é alguém que você curte, o cara lá da Jovem Pan, que você acha bacana.
O Samidana?
É, o Samidana vai estar numa sala conversando com não sei quem.
Entendi.
Sobre, com o Daniel Zuckerman, sobre investimentos na bolsa. Fala, pô, bacana, eu vou entrar nessa sala aí que eu quero escutar esse bate-papo. E aí você vai estar trabalhando, fazendo as coisas e curtindo ali a conversa, né? Eu acho que faz sentido. Pra mim é esse. Sentido.
Diga lá, Samuca.
E não tem realmente como gravar esse tipo de informação, tipo, é uma informação que é igual a carta do Temer, né, que ele fala lá que a palavra voa e a escrita fica,
exatamente,
né, então acho que é isso, tipo, não tem, grava nada.
Não dá como gravar, mas aquela coisa, a gente tá discutindo isso, você pode gravar a sua tela que o cara que eu tava falando testou e disse que deu, alguém tinha falado que não dava, mas deu, ou nós que somos ratos de gravação, podemos gravar tranquilamente o que a gente quiser. Analogicamente, digamos assim, eu plugo meia dúzia de cabo e gravo. Então é possível gravar, então existe um certo risco, não tem muita criptografia, né?
Mas é
assim,
como o print de tela.
É um print de tela, vira um print de tela, mas assim, não tem nada. É mais fácil fazer um print de tela do que botar a tela pra gravar, o que é uma possibilidade, ou enfim. Tem isso, mas sabe o que eu ia falar? Então, por exemplo, pra mim, eu vejo ali, outro dia tinha o Celso Portioli falando no primeiro dia, depois já tava virando palestrinha de Thiago Nigro, os bolsonaristas lá, Ícaro Silveira, Ícaro de Carvalho, sei lá, uma gente muito estranha, aí, meu, a galera ouvindo e tal, eu tenho paciência zero pra ficar ouvindo os outros falar, e gente falando de network, disso, daquilo, do poder, da transformação, do ambiente de trabalho, zero, Felipe.
Tem que ter um filtro aí, porque vai ser uma cagação de regra.
Então,
aí,
assim, o meu lance é entrar em sala com três pessoas em que tá alguém batendo papo furado, eu levanto minha mão, sou chamado e falo. Eu, metido a besta, gosto de falar, gosto de participar. Não tenho interesse em participar dessas salas com 3 mil pessoas em que eu vou ser mais um ali, a não ser que seja o Sai Guarabira falando. Então, coisas que me interessam profundamente. Até agora, passou muito longe de ter qualquer assunto ali que minimamente faz parte do meu rol de interesses. É tudo empreendedorismo, inovação, 3.0.
E tem muito gringo?
Tem. A gente até hoje, mostrei pro César, tem uns japonês, coreano, tem disso, muito americano. É legal. Pra estudar idioma, é legal. Você fica treinando seu listening, daí você pode até falar, se você for metido a besta. Você pode até criar uma sala, sei lá, é o Meeting a Brazilian Guy. Entra algum gringo lá e você troca um papo em inglês e fala, entendi, sobre o país. Isso eu acho muito legal, essa troca, essa coisa.
Agora eu queria fazer uma pequenina provocação. A gente tá aqui, né, fazendo todo um programa e pensamos nisso e etc e tal por conta do Clubhouse, beleza, bacana, fenômeno, revolução na internet, na comunicação, blá, 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 blá. Tá bom, vou eu baixar no meu excelente celular Samsung, que eu amo, que é Android, e eu não consigo porque ele não está disponível para Android.
Ainda não está disponível.
Então, assim, eu acho que é um pouco, eu acho que é um ponto de atenção que a gente precisa, humanidade, eu diria, Porque muitas vezes a gente começa a discutir um monte de coisa como se fosse uma grande revolução, só que aquilo não impacta nem 70% da população.
Sim.
Entendeu?
É
então,
muito
do mesmo
bolha,
jeito,
né?
É, do mesmo jeito que discute-se muito a universalização da internet, no Brasil não tem universalização do saneamento básico. Então eu não quero ser aqui o chato, entendeu? De ficar trazendo. Aí tem outros pontos. Né, se diz uma mídia social, mas até onde é social, né? Porque, assim, alguns números... Eu sou surdo do ouvido esquerdo e brinco muito com isso porque não é algo que me atrapalha. Então eu acabo tirando isso muito de letra. Mas e quem de fato é surdo, né? De repente todo mundo se pega discutindo sobre uma ferramenta que surge e tal, mas que não tem o mínimo ali, não tem uma audiodescrição e etc e tal, né? Tem uns números aqui que eu acho que é importante a gente ter em mente. 25% da população tem algum tipo de deficiência. 9 em cada 10 brasileiros usa celular Android. Cerca de 47 milhões de brasileiros não tem nem acesso à internet. Menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis para pessoa com deficiência. E menos de 14% das imagens de app tem acessibilidade. Apenas 5% falam inglês. Então, assim, a gente acaba criando uma situação em cima de algo que não impacta a maioria das pessoas, né? É muito restrito.
Mas deixa eu te fazer uma provocação. Restrito. Duas provocações. Começar pelo celular. Eu não entendo se falar 9 em 10, eu nem sabia desse número. O grande lance é que, assim, o primeiro lance que, de fato, eu acho que tem alguma questão de início de startup, não sei tecnicamente, mas eu acho que não é uma coisa que você faz porque você quer ser sacana. Você faz que, assim, cara, eu vou optar por desenvolver uma coisa para iPhone daqui a pouco, ou eu vou pagar, porque tem que pagar, é todo um lance. Então não é uma coisa que, não vou fazer porque eu quero que ele se foda. Tem esse lance. Eu não sei detalhes, mas eu apostaria que é uma coisa dessa. Não é uma coisa elitista, não quero gente de Android, queremos só de iPhone. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, em breve, inclusive, que é tudo muito rápido, vai chegar Android. Segundo, que eu acho também, eu entendo que você citou 9 em 3 brasileiros, mas eles não estão nem aí pro público brasileiro. Entende? Puxando para esse lado. Cagaram. Eu não sei esse número nos Estados Unidos como é que é. Eu arriscaria que tenha mais Apple lá. Mas posso ter errado, não sei. De qualquer modo, independente disso. Então, e agora uma outra coisa. Você falou, é uma coisa zero acessibilidade, e é mesmo. É para ouvir, você acabou de descartar uma parte da população que tem problema auditivo. Mas o rádio também descarta. Concordo, rádio ali, desde sempre, Padre Landel, Landel ou Landau? Landau. Padre Landau, Marconi, Escambau, rimou. Não pensaram também, não, é isso, daí chegou a TV, blá, blá, blá. Ou seja, é uma provocação do tipo, é isso, rádio também não pensou, a gente nunca critica no rádio porque não é acessível. Então, eu não sei, eu também me incomodo, também penso nisso, mas tô só realmente fazendo um papel de jogador do diabo. E aí, o que a gente responde a isso?
Eu queria colocar...
Não, Samuca.
Pode falar nele.
Não, Samuca.
Não, tá. Eu queria colocar um ponto também do mercado brasileiro, que esse é só para começar o nosso tribunal, né? Assim, em grande parte das redes sociais que são lançadas, o brasileiro é o early adopter. Então, assim, o nosso mercado, nesse caso, é muito importante, sim, para todos tipos de tecnologia. Então, esse ponto eu vim aqui defender.
Não, pode ser.
Aí os outros agora vocês defendem.
Fala. Então, até pra complementar, assim, duas coisas. O Instagram também começou só pra iPhone, né? E na linha do tempo, desde quando o Instagram bombou até hoje, a gente nem lembra mais o tempo que ficou sem pra Android. E lembrando do Nubank, quando lançava um produto novo, ele também lançava pra uma pequena parcela dos clientes, até pra testar, pra ver o que dá, se dá erro, se precisa corrigir, se tem bug, se há a adoção dos clientes é positiva. A adesão, obrigado. É positiva. E como isso se encaminha de se auto-encarregar para ir liberando para a massa de clientes ali, para o resto dos clientes. Talvez seja uma coisa parecida.
Faz sentido,
pode ser. Ou também pode ser uma coisa de manter um certo controle ainda, né? Já que, pelo menos no Brasil, é minoria a iOS.
Eu também não quero ser utópico aqui e nem também parecer o grande defensor de bandeiras, etc. Mas eu acho que a questão é até um pouco mais profunda, no sentido de que as pessoas que criam essas tecnologias, de fato, não levam esse tipo de coisa em consideração. Porque são questões que eu acho que, tecnologicamente falando, para a genialidade deles, seria solucionável. Eu acho que acaba sendo uma criação que não é de fato, não existe essa intenção de inclusão. Eu não sei se vocês entendem.
Pode ser. Não, eu entendi o que você falou, mas eu não sei a resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, a gente teria que
ir a fundo, mas pode ser isso, sim. A impressão que me dá é essa, entendeu? E por isso que eu acho que o buraco às vezes é mais embaixo. Porque é isso, porque às vezes é isso. As pessoas que criam toda essa tecnologia nem têm isso em mente, né? E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. E da mesma forma, se a gente pensar, por exemplo, o Instagram... Basicamente também é uma mídia social de imagem, né? Mas alguém um dia pensou em fazer o tal do pra cego ver. Então as empresas, né? Pelo menos a maioria, não sei se a maioria, mas as empresas mais comprometidas.
Isso me lembrou muito o Shot dos Milagres.
Pra você não ouvir, pra cego ver. então, mas aí eles colocam lá uma descriçãozinha, entendeu? Ah, imagem é tal, tal, tal. E o cara que é cego, ele vai continuar sem conseguir ver. Mas quem tá vendo pode ler pra ele e ele construiu uma imagem.
Sim, tem mínimo de claro, sabe? Claro.
Então é nesse sentido que eu trago essa provocação, né?
Então, em compensação...
A gente superdimensiona algo que às vezes não tem um impacto.
Mas em compensação, eu entendi, eu ainda vou seguir te provocando. Você falou do que são surdos. E os cegos, então, que vem nessa rede social o mundo deles... Porra, tá todo mundo na mesma... Acabou de equalizar. Todos os deficientes visuais, conosco, com quem for, estão ali, todo mundo na mesma onda. Então, é isso. Tá,
mas
difícil.
A gente tende... Você vê que a gente tende a sempre justificar... Ah, não, mas um lado ou o outro.
Uhum.
Mas eu acho
o
que
a proposta é que seja uma coisa universal.
Entendeu? Eu concordo contigo, porque eu também acho. Falei, pô, pra quem não enxerga, maravilha. Porque eu não tenho recurso visual zero. Uhum. Entendeu? O negócio ali é áudio mesmo.
É que nenhuma coisa que a gente... Daqui a pouco a gente vai entrar mais na questão da voz, mas já antecipando um pouco. Eu já até falei isso aqui, eu acho. A mensagem de voz do WhatsApp, imagina quantas pessoas, quantas famílias, Brasil afora ou Brasil adentro, foram aproximadas pela possibilidade de se comunicar por mensagem de áudio. Pessoas analfabetas, pessoas que não escrevem, não tem o menor... Apertar o botãozinho, ó, minha filha, tá bom, que saudade, a mamãe... Retorna ou ouve... Acabou, as pessoas, assim, que não é uma ligação telefônica, que antes era, né? Ficou muito mais fácil bater papo por áudio, entendeu? Até a gente que escreve, lê muito bem, é vagabundo velho, gosta de ficar falando, imagina quem não tem essa possibilidade. Então, muitas vezes, o áudio também é uma chave de acessibilidade, mas tem que ser universal. Diga lá, Samuquinha.
Cara, então, eu vou trazer mesmo essa questão do áudio que você falou. E até como uma... contextualizando tudo isso, porque o poder do áudio, né? O poder da fala, né? Da comunicação. No Sapiens, o livro do Harari, ele fala muito sobre, inicialmente, sobre a questão do porquê que o Sapiens sobreviveu e o Neandertal foi extinto, né? E uma das questões foi realmente a comunicação, a fala e a forma de se comunicar. Então, assim, como o Sapiens aprendeu a se comunicar, aprendeu a trocar mensagens de áudio uns com os outros, ele conseguiu perdurar, conseguiu fazer a evolução da espécie e aquele negócio, não sobrevive o mais forte, sim o mais adaptado e o mais esperto. Então, assim, tipo, se adaptou às situações, a tipo, ó, tá vindo um dinossauro aí, ou sei lá o quê, ah, então vai falando um pro outro, ó, não come aquele jacaré que aquele lá faz mal. Então, assim, com o tempo eles foram aprendendo. E a mesma coisa acontece com a gente hoje em dia. Que nem uma criança, ela com 10 anos, ela não sabe interpretar umas regras de futebol de forma clara. Ela só sabe se alguém falar pra ela. Então, ou seja, ela sabe jogar futebol dentro das regras só pela linguagem falada. Então, ela não precisou interpretar um texto, ela não precisou ler nada para entender alguma regra da sociedade. Então, assim, a fala... ela é muito importante durante todo o período da nossa vida.
A base,
e
né?
Foi importante pra gente ser o que a gente é hoje, né? Pra gente evoluir a espécie até hoje. Então é muito bacana, né? Essa questão do áudio. E hoje ele é como se ele estivesse voltando às origens, né? A gente tá voltando à comunicação via áudio, né?
Tipo uma base
da podcast,
sociedade, né?
Clubhouse, exato.
E o que é bacana é exatamente essa, né, pensando em comunicação, em todos os sentidos mesmo, não só a comunicação nossa de trabalho, né? Mas disso que você está dizendo, da criança, né? Do ser humano, da evolução e tudo mais, é que é, a partir do momento que você aprende a utilizar esse código, né? Que é a fala e a língua onde você vive, etc., você não depende de recurso nenhum, né? Se você tem um vídeo que é muito bacana, um documentário ou qualquer coisa nesse sentido, você tem o recurso da imagem. Você fica preso àquilo, né? Você tem que parar e dar atenção àquilo porque são recursos que se complementam, o áudio e o vídeo. Se você tem só o recurso do áudio, cara, a partir do momento que você está ouvindo aquilo, você pode fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Porque você tá ali escutando, né? Seja o que for. Seja uma transmissão ao vivo de um incêndio no centro da cidade. Você tá indo pro centro da cidade, você não vai parar na hora. Você pode continuar indo, porque você sabe o que tá rolando ali e de repente você fala, puta, não, mas o incêndio é na rua que eu vou. Não, então você chega lá até perto do centro e muda o caminho. Entendeu? Você não precisa ali do recurso da imagem, né?
Uhum.
Então é muito louco. E aí é o que é mais legal, porque a gente tem conversado muito da questão dos videocasts, né? Dos podcasts que são gravados com vídeo e que isso também parece uma tendência. Exemplo típico é o Flow, que é um sucesso e todo mundo assiste, etc, etc. Mas aí vem o Clubhouse e faz um contraponto, né, a isso. Porque demonstra o quanto o áudio é, de fato, muito eficiente e descarta a necessidade do vídeo
total
pra se
e do
comunicar.
Texto e de qualquer coisa. E é isso, e o áudio é uma coisa eficiente, né? A gente gosta de áudio, não é à toa que a gente tá aqui, mas a gente vê, eu tenho que voltar pro exemplo do rádio, que, cara, continua a 1000 por hora, continua crescendo, contratando, fazendo, mudando, tendo audiência, etc e tal. Não só pela música, mas também pela informação. Ou seja, o áudio não morreu, longe disso, entendeu? Não é à toa que, acabei de falar as mensagens de áudio, você pode gostar, não gostar. Outro dia alguém postou uma mensagem de 39 minutos.
Nossa,
que recebeu,
senhora.
Falou, não vou ouvir, mas obrigado por ter enviado.
Deve ter sido meu vizinho que deve ter enviado.
Por quê?
Não, ele manda uns áudios assim, alucinadores.
Mas como
você
sabe?
Eu tenho que me controlar muito, não. Porque eu sou um pouco assim.
Porque dá pra ouvir, primeiro que dá pra ouvir ele falando pela janela, e ele, só ele fala. Então, fala assim, claramente é um áudio, mas não é possível que alguém esteja na ligação.
Ah, não, é possível.
Não, mas um dia eu tava lá no térreo, eu vi ele conversando com o síndico, ele falou assim, ah, você não acredita, tive que mandar um áudio de 25 minutos.
Nossa!
Porque
que absurdo.
Alguém tem que tirar o celular.
Mas é interessante, pelo menos, que o senhor me fala?
Não, tá sempre reclamando de alguma coisa e repete 5, 6, 7 vezes a mesma coisa.
Será que quem recebe são sempre as mesmas pessoas ou ele diversifica?
Pelo que eu consigo escutar, assim, parece que ele manda muita coisa pro filho dele e ele fica muito chateado que o filho dele não aproveita a vida com... E aí ele mexe com umas coisas de locação, de... Não entendi muito bem do que é. Locação parece ser, não sei, se é de andaime ou locação de espaço pra gravar e tal, enfim. Mexe com locação, então ele deve cagar.
Podem ser coisas bem diferentes.
Pois é, mas eu só entendi a parte da locação.
Pode ser locação de carro, locação
pode.
De apartamento.
Não, mas parece ser alguma coisa pra gravação. Então,
tá.
Eu sei.
Tá. Eu preciso só fazer uma correção urgente. É Landel mesmo.
É Landel, né?
Landel,
olha aí.
Landel
de Moura. Landel de Moura.
WCast corrige.
Desculpa.
Errata.
Bom, mas eu adorei saber da vida do homem. Daí o filho dele não curte a vida.
Não sei se não curte, mas...
Ou curte do jeitão dele, né?
Acho que é um menino que curte do jeitão dele. O pai dele fica horrorizado que ele não sai. Ele tem que conhecer as meninas. Ele tem que beber. E deixa o carro em casa, pega o Uber.
Deve ser igual meu irmão.
Seu irmão,
meu irmão ele,
é bicho do mato?
Ele joga videogame o tempo inteiro, cara. Ele só joga videogame. Olá. Você não vê ele fora daquela,
daquela
sala
ali.
O meu cunhado que participou aqui, o Maurício, né, do uh-huh. J-Games, ele também, o cara vive na caverna dele. Ele meio que trabalha com isso, ele ganha com isso, mas a vida do cara é aquilo, muito louco.
É, então.
Nos horários malucos e tal.
Vou ter que mandar um áudio do meu vizinho.
É. Aproveitar a vida, porra! Que maravilha, que maravilha. Agora eu pergunto pra vocês... Tendo em vista esse cenário de Clubhouse, que é quase uma grande live e tal. E o podcast que a gente conhece como ninguém. Estaria o podcast ameaçado de alguma maneira? Seria o Clubhouse um podcast 2.0? Ou são coisas que se complementam e não se enfrentam? Como que... Eu vou perguntar como vocês, podcasters, vem isso e como César, empresário do ramo do podcast, também vê isso.
Vai lá. Comecem.
Não, eu só uma coisa rápida, assim. Eu acho que vão se complementar justamente por conta da facilidade do podcast estar gravado, né? Então eu posso ouvir na hora que eu for fazer exercício, na hora que eu for lavar a louça, ou que eu for Sim. dormir, tomar banho, enfim, qualquer coisa.
Mas é uma coisa estática.
Estática. Mas aí eu não consigo garantir que vai ter uma sala falando do assunto que eu quero ouvir enquanto estiver tomando banho, por exemplo, né?
Tá.
Então é isso só. Então,
você acha que se complementam?
Eu acho que é. Não sei se se complementam, mas andam paralelo ali.
Tá
paralelo.
Bom. Samuca.
Eu acho que eu vou no mesmo caminho do Nenê. Eles coexistem, né? Pra mim eles vão coexistir. É tipo, é muito parecido com o rádio, né? Porque o rádio coexistiu com internet, televisão, videocassete, DVD, todas as tecnologias que lançaram, nenhuma tirou o rádio do lugar dele.
Sim.
Então elas meio que coexistem e é aquele negócio. É mais uma ferramenta pra gente. Aí quem gostar vai utilizar e vai ver as formas melhores de utilizar e não vai, tipo, dessa forma, talvez por um tempo haja, sei lá, um abandono de algum podcast ou alguma coisa do tipo, mas depois vai perceber que, ah não, vou voltar a ouvir aquele podcast que eu ouvia, ah, vou voltar a fazer esse negócio, mas vou inserir mais essa daqui no meu dia a dia. Então acho que esse é o esquema, vai coexistir.
Perfeito, faz sentido. Cesário, como que você acha que para quem trabalha com podcast, consome podcast, o Clubhouse é uma oportunidade ou uma ameaça?
Eu acho que eu concordo com o Nenê e com o Samuca, né? Eles não se canibalizam. Eu acho que é muito bacana porque reforça o poder do áudio, então pensando o podcast enquanto um conteúdo 100% transmitido via áudio, o Clubhouse ajuda nesse sentido. E eu acho que um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que o ser humano enquanto consumidor, tanto de um quanto de outro, para ele é indiferente, porque na verdade ele está procurando conteúdo. Então ele vai atrás do conteúdo que for interessante. Se tiver Sim. um podcast com puta conteúdo da hora, ele vai pro podcast.
Uhum.
Se tiver uma sala debatendo no Clubhouse, na hora que ele pode parar ali e ouvir aquilo sobre um puta conteúdo legal, ou se ele souber que em tal horário, tal dia, vai ter uma sala com pessoas que ele curte e ele se programar para parar e ouvir aquilo, bacana também. Agora tem um terceiro ponto que, por exemplo, a gente pode pensar, ah, mas o Clubhouse permite essa interação. Primeiro que essa interação não é também... Parece que tem determinadas configurações de salas, eles precisam de uma autorização para falar.
Não, todas.
Ou qualquer coisa assim, né? Ninguém pode sair falando, né?
Não.
E aí é isso. Então fica de novo aquela falsa sensação de que todo mundo interage, conversa. Só que não, né? Então, assim, acho que a grande parte das pessoas, dos consumidores de conteúdo, continuam sempre passivos, sempre ouvindo. Independentemente de ser pela televisão, pelo rádio, pelo podcast, pelo Clubhouse ou o que for, ele vai estar sempre ali recebendo aquele volume de informação.
Sim.
Então não me preocupa, não. Eu acho que é bom porque reforça a importância do áudio.
Agora vamos pensar.
E você, o que você acha?
Eu já falei tanto isso lá que eu não tenho o que dizer. Não, mas eu concordo com você. Se complementa, não se canibaliza, mas eu vou ser mais trágico. Eu acho que o Clubhouse é uma moda bem passageira. No sentido que, né, que ele vai morrer. Mas ele
vai ficar muito
ele
lixado.
Não vai nem ser uma rede social pra bater com o Twitter, pra quem, porque ele é muito específico. Tem um monte de gente, vamos ser honestos, a gente curte podcast, trabalha com podcast, tem gente que não suporta ficar ouvindo áudio. Imagina que eu vou ficar meia hora, uma hora ouvindo áudio. Mas não tem essa cultura, não tem essa paciência. E tá tudo bem, essa pessoa vai ler uma revista, essa pessoa vai ver TV, vai ver um vídeo de 4 minutos, cada um tem seu interesse. O áudio ele é riquíssimo, mas eu acho que o Clubhouse, cara, ele é muito específico. Ele é áudio, ponto. Ele não tem um meio termo, ele não tem uma enquete, não tem nada. E eu acho que é até legal isso, porque talvez ele comece a se vender daqui a pouco no sentido de, não, a gente abriu uma caixinha de pergunta, a gente abriu uma mensagenzinha que você pode escrever. Hoje em dia você não tem como se comunicar com ninguém. Você tem ali o cara, você segue, você quer falar, ô meu, vamos se falar? Não tem, você tem que chamar ele para um chat particular que tem essa possibilidade, mas é um chat, né, de voz, é uma sala de voz, e acabou. Então, é isso, ele é muito específico, que eu até aplaudo, falo, poxa, legal quem é fiel às suas origens, vamos ver se isso vai durar. Mas, em contrapartida, eu acho que isso vai encher o saco, entendeu?
Ou vai ser comprado pelo Facebook.
mas
sim, vai ser o canal de agora,
voz. Peraí, não, vamos o Twitter, lá, que eu já li que o Twitter, Facebook, né? Tá, o já tá também fazendo ali um
clubhouse deles, né? Exato. O Twitter também. Lemos a mesma coisa, Cesário.
Ah, eu não vi o que é isso, gente.
Eu não sei, fora. Eu preciso dar me dar um minuto aqui pra procurar.
Eu vi que o Twitter tá mais sério nisso, até você que é mais ativo no Twitter, não viu nada disso.
O Twitter, ele tem mensagens de voz, que é o tweet de voz, imagina.
Não é.
E não pegou muito isso, tá?
O Facebook começou a desenvolver já uma ferramenta.
Vai ser, será que já... vai ser tipo o Snapchat?
Não, não. Nova?
É que mataram o Snapchat.
Não, então,
eles, por causa do Stories.
Eles estão desenvolvendo uma ferramenta já pra concorrer. Não existe, mas eles já pegaram uma equipe pra fazer isso.
E vamos ser honestos que eles fazem isso em meia hora, porque é extremamente... Eu faço. Eu, se quisesse
ficar a noite em claro, eu faço. De acordo com a matéria do G1, do mesmo jeito que você... Faz trilho de trem.
Isso!
Trilho de trem. Outro dia ele mandou essa num programa nosso aqui. Não, trilho de trem no programa de logística. Trilho de trem. Trilho de trem é tranquilo. Eu passo aqui em casa. Trilho de trem é sossegado.
Você que não tem trilho.
Aí eu nem eu ia falar. Eu falei, deixa aí. Deixa o universo absorver. Mas enfim, brincadeiras à parte aqui, ó. Matéria no G1. Falando, Facebook está trabalhando em produto similar ao Clubhouse, diz jornal. Diz, ótimo, matéria cretina, né? Mas é de acordo com o New York Times. Retiro a cretinice. Mas é isso, Facebook está criando um novo produto de conversa por voz similar ao Clubhouse.
Isso, exato. Que temos? Então, porque assim, até o Zuckerberg entrou, né, nesse Clubhouse. Sim. Então talvez ele tenha entrado para isso, para entender como é que é. Pra passar pros caras, eu quero esse tipo de programa.
E uma coisa que é muito legal, é isso, o Zuki entrou, o Luciano Huck, eu sei quem entrou, já tem um monte de famoso. O legal é porque assim, não é a assessoria do famoso, é o famoso, cara, tem que botar a voz dele à tapa, né?
Não tem como dar migué, né?
Não tem, então, quer dizer, bacana. Agora eu quero entrar num outro ponto, gente, como que as empresas, né, a gente conhece as empresas anunciando no... Instagram, Facebook, tal. Como as marcas, as empresas, será que vão absorver o Clubhouse? Vão faturar em cima do Clubhouse? Vocês têm alguma ideia disso, do que pode acontecer?
Ou ao contrário. Ou como o Clubhouse vai faturar com as empresas também, né?
Bom, também é uma boa pergunta. Aliás, como o Clubhouse vai faturar? Porque até agora eu não sei como eles faturam.
Mas dentro dessa lógica do que a gente conversou até agora, de como funciona a ferramenta, as empresas têm uma puta oportunidade ali de começar a criar salas de debate sobre os assuntos que elas têm a expertise, né?
Pode ser.
E é uma maneira de você...
Só que você entende assim, quem que vai, alguém tem que representar a marca, porque não existe assim, você ter um usuário com a cara da Sadia.
Do mesmo jeito que, por
quem
exemplo...
Tem a voz da Sadia?
Tá, mas não tem a Magalu lá, não tem a fulana que personifica, tem ali um avatar que já tem até né, a imagem dela... O Habib's tem a Tchaleda.
Mas ainda então, mas assim, eu concordo, eu entendo, pode ser, mas o que eu fico pensando é tudo muito ao vivo, você não tem a chance de discutir com uma equipe de comunicação como que a Tchaleda, Chaleta,
sabe? Mas eles vão ter que reproduzir. Ir,
eu acho vai que eles ter vão que ter ser ao vivo, vai ter que ser alguém que vai. Cara, você é a Magazine Luiza, você falar mama no caralho, vão falar, porra, Magazine Luiza mandou mamar no caralho. É isso. É uma pessoa, uma voz que não vai ter tempo de. Ah, peraí, deixa eu ver. Pera um pouquinho, deixa eu.
Tudo pesquisar. Bem, mas já não existe.
Não, mas tem. Não, mas. Fala, eu acredito muito na questão do media training.
Exato.
Existe
media training pra preparar as pessoas.
Será que de repente não vai ser o presidente da empresa que vai entrar representando a empresa?
É porque eu peguei o exemplo de alguém que tem uma presidente que é superativa e tal, né? Superativa no sentido literal da palavra. Né? Que é extremamente...
Não é imperativa, você confundiu com imperativa.
Boa, obrigado. Mas é isso que eu tô dizendo, que ela gosta, né, desses desafios.
Quem tá falando?
A Luísa Trajano.
Ah, sim.
A Luísa Trajano.
Então ela, por exemplo, eu acho que ela não veria ali uma dificuldade dela personificar.
Sim, a cara dela tá ali, falar e vai ter 5 mil pessoas na sala que eu tinha falando.
E não sei porque a questão são outras marcas, mas é isso, elas vão ter que achar ali alguém que fale por elas.
Perfeito.
Eu acho que tem esse esquema também, né? O cara, vamos supor, ela vai falar que vai falar, que vai entrar lá, tem 10 assessores do lado dela o tempo inteiro, ouvindo com ela a conversa, entendendo como ela vai ter que responder e já formulando
e que ela,
toda
como
a questão.
Training, então... ela consegue enrolar ali a galera por um minuto, enquanto o resto da galera tá pesquisando e passando informação pra ela.
Pode ser, nada impede isso, mas eu acho que isso é um mundo meio... não vou falar de fantasia, mas vocês estão floreando um pouco. Eu acho, cara, que ela na casa dela entrou o Luciano Huck. Entrou, foi convidado por alguém, batou e começou a falar. Eu acho que não tem agora.
Ah, não,
daqui
Lima,
um mês eu não
tá
sei.
Muito
eu inocente, posso estar sendo inocente, mas eu acho que agora tá tudo muito no ao vivo, muito no cru. Entendeu? Tá todo mundo no cru. Eu acho que é isso. Enfim, minha gente, vamos lá. Pra finalizar. Vamos finalizar com cru ou alguém quer jogar bombinha de fumaça?
Cruzão.
Voz é o que vira?
É. Voz é o que vira.
É isso? Podemos ir adiante? Acabou o programa?
Ah, meu, vamos às dicas.
Mas rapidinho, eu pensei numa coisa aqui, como monetizar pros dois lados.
Tá.
Olha aí.
Conforme as pessoas vão ouvindo, vai se alimentando uma espécie de um algoritmo ali, um histórico do que a pessoa tem interesse. O Google faz isso muito bem. Então, eu, a Magazine Luiza, pode vender uma espécie de assim, pra plataforma, meio que deixar em destaque pra quem ouviu aquele assunto falando de varejo ou da promoções, inclusive, deixar em destaque
pra
pessoa.
Sim, pra pessoa ver.
É. E pra empresa, talvez assim, ó, quem tá ouvindo aqui no cupom Magalu no Clubhouse, tem 15% de desconto qualquer porcaria do site.
Uhum. Pode ser,
talvez,
você consegue,
entendeu?
Uma outra coisa também que eu li, que eu esqueci até de comentar, é que pode ser uma possibilidade de, sei lá, os grandes nomes, o Wanderson da Água lá que vocês gostam, não sei o quê, esses palestrantes, essa gente toda, e começar a cobrar por isso, por uma sala. Você quer entrar nessa sala quem lá, o Bilinho, quem que é esse? Esses profetas, sabe? O Leandro Karnal. Vai estar ali, imagina. Então você vai pagar...
Como é que chama lá? O Negro lá?
O Thiago Negro, isso!
Aquele esses, chato de primeira.
Esses gurus. Só tem chato. Não, e agora o
Thiago...
Rico. Agora só tem um parênteses. O chato é o Negro ou o Karnal?
É o outro ainda, que é o que escreve muito livro e...
Cortella.
Acho ele chato.
Cara, não. Eu vou trazer uma do Karnal que eu achei horrorosa, cara. Eu falei, puta, que bagulho besta. Porque o cara é todo filósofo e tal, vem cheio das coisas. Aí esse dia eu tava vendo um papo dele com uma mulher lá. E, cara, ele caiu numa parada que eu falei, mano, não acredito que ele tá falando essa bosta. Tipo, falando de um dia que ele tava num jantar na casa dele, pelo que parece. E a pessoa trocou o lugar na mesa, que era nomeado. Uhum. E eu falei... Cara, que tipo de assunto que ele tá trazendo à tona uma hora dessa pra eu ouvir no YouTube? Mas se fuder, cara, eu fiquei muito puto com ele. Eu fiquei muito puto.
Não, ele
eu
tá agora que... fazendo um programa...
Se ele tiver ouvindo agora, Karnal, você me deixou puto.
Não, Karnal, você era um cara que andava engravatado, era o rei dele, ele era estranho. Ele é estranho, ele é aqueles dentes dele. Ele é estranho.
Mas estranho depende do ponto. Não, você é provocador.
Não, ele é uma pessoa fisicamente. Se ela é o corcunda de Notre Dame, é estranho. O Karnal é estranho.
Mas é estranho pra você. De repente, pro corcunda, você é estranho pra ele.
Ah,
porque
pode
você
ser.
Não é igual a ele.
Ah, bom, mas aí você vai me desculpar, eu tô com tranquilidade. O corcunda vai fundo. Ah, desculpa, gente. Mas enfim, o Karnal me passa um aspecto de figura estranha, ele careca, aqueles dentes brancos. Aquela coisa que eu não sei quantos anos ele tem, ele terno. Agora ele deixou mão terno que ele tem um programinha na CNN com a Gabriele Prioli, que é um assunto parte, e a Mari Palma, que é uma jovenzinha aí que fala as coisas. E aí ele tá meio jovenzinho, então tem ele fazendo dancinha, e tem ele querendo ser cool, tem ele querendo... Cara...
Deixa o cara experimentar.
Mas deixa tudo bem. A Valesca me irrita com essas coisas. Qual coisa que eu falo? Deixa a pessoa. Mas então eu não vou falar mais nada nunca. Não posso falar mais nada. Ah, por que não? Deixa a pessoa.
Não, mas uma coisa é você contestar uma ideia que você não concorde, mas agora o fato dele tá dançando ou não tá dançando...
Não, mas é isso. É o que ele representa, é a figura dele. E eu acho as ideias dele.
Mas a figura dele cabe a ele, né?
Sim, mas cabe a mim. Ele tá publicamente, cabe a mim que consumo aquilo, que de alguma maneira.
Mas você nunca gostou?
Não, exatamente por isso. Tá
então
público.
Por que te incomoda?
Qualquer coisa que tá na televisão, que tá público, cabe a mim. Pô, cabe não, mas.
Cabe a você trocar o canal, se você
isso,
não tá
eu
gostando.
Troco, mas então, me é permitido comentar. Não, me é permitido
Sim,
comentar.
Claro.
E é o que eu tô fazendo, no sentido que. Eu acho que estranho, acho que a pessoa virou um meme, virou sei lá o quê, virou... E novamente, é direito dele, as pessoas gostam, tem audiência, eu troco de canal, não vejo, mas me soa estranho. Enfim, é isso, mas tudo bem.
Tá certo.
Resultado. Clubhouse, tá tudo bem? Leandro Karnal vai cobrar no Clubhouse, é isso que eu tinha ouvido falar, que as pessoas podem cobrar. Tá. É verdade, tudo isso que eu ia falar, que as pessoas podem cobrar palestras e pra entrar numa sala, um assunto e tal, pode ser uma possibilidade também.
Legal.
Muito bem, então quem quiser entrar no Clubhouse, eu tenho dois convites. Me mandem mensagem que eu posso te chamar, mas só se você tiver iPhone.
Tem nada, mentira, queimou um comigo.
Não, apareceu, não, queimei um com o César. Primeira pessoa, eu falei, puta, o César, meu, você tem que ver.
Pô, me senti lisonjeado.
Aí ele fala, ah, mas eu tentei baixar, não segue por causa de Android. Eu falei, puta, eu tinha esquecido que era só iPhone.
E você manda um convite através de onde? Por WhatsApp?
Por SMS. Ah, tá.
Mas agradeço muito,
Lívia. E aí ele voltou pra você?
Não, aí não voltou, mas não. Depois de um tempo eles me deram mais dois, então eu tô.
Então tem três.
Não, o dele já foi.
O meu tá comigo guardado na gaveta.
Não, eu comprei uma amiga que também não deu a menor bola, não respondeu. Aí eu fui, tava numa reunião e tal, alguém comentou. Falei, pô, eu tenho um, você quer? Quero. Dei, a pessoa...
Cagou.
Mas você tá vendo bem as pessoas que você chama, né? Você sabe que depois vem quem trouxe, né?
Depois vou te por ali, aí
depois vou te cobrar ali, você vai falar, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Mas eu já entreguei a Deus, eu tô achando, não sei, eu achei que ia entrar todo dia, entrar mil papos, eu não tô com tempo nem de ler o jornal, quem dirá, de fazer tudo isso. Tá, mas enfim, vamos falar de maconha?
Partiu.
Folha dupla!
Porra, duas sedas. Duas sedas?
Folha dupla, saiu essa uma vela e tanto. Folha dupla dessa semana vem em sentido canábico. Sentido canábico porque Justiça de São Paulo liberou um habeas corpus coletivo permitindo que quem use maconha medicinal, não que quem use, mas para essas pessoas que receberam habeas corpus, algumas famílias, enfim, possa cultivar a erva sem risco de serem acionadas judicialmente, serem presas, enfim. Ou seja, é um primeiríssimo passo que provavelmente vai ser cassado por alguma outra, né? Vai gerar um bafafá ou não, mas é um primeiro passo para legalização da maconha, grosso modo e estrito modo, legalização do uso medicinal da maconha para cultivo, etc e tal, que é isso, né? É um mercado bilionário e que, puxa vida, já falamos disso aqui, inclusive com muita propriedade, e que bom, que tem que ser explorado ao máximo, enfim. Nem quero entrar no aspecto de fume, não me enche o saco e vamos liberar isso aqui, porque, enfim, por nada, posso falar isso e acho isso, mas aqui o assunto é longo, o tempo tá curto. Mas que bom que, pelo menos, nesse sentido, existe uma evolução, nem que seja judicializada, mas é um começo. Diga lá, Cesário.
É, cara, tem um pouco a contribuir na real, eu só acho que é muito útil mesmo e acho que é um belo folha dupla, porque... É, como você bem disse, é um caminho para legalização no sentido de que, poxa, tem gente que precisa isso por uma questão de saúde mesmo e é comprovado que, de fato, ajuda. Então, né, é isso, não tem muito o que mais.
Perfeito, excelente. Que mais, Neninhos? Libera geral?
Ah, liberou.
E aí, Samuquinha, tá todo mundo doente? Vamos começar a plantar maconha?
Ah, é, né? Ah, eu sou a favor, eu sou...
Você tem espaço aí, Samuca? Você tem espaço aí? Você que mora... Você
tem, rapaz, tem uns espaços bons aqui.
Tem um canteirinho aí, tem um canteiro?
Tem dois.
Olha
tem
aí, que frente,
meu vizinho plantou uma semente no seu quintal, de repente nasceu um tremendo matagal. Eu não sei a letra. Muito bem, muito bom. Que bom. Viva, viva, viva a justiça, viva a liberdade, viva a maconha. Vamos às dicas, turminha?
Vamos às dicas.
WC Indica. Bom, neninhos, vá lá.
A gente falou um pouco mais cedo aí da Magalu, mas não tem nada a ver assim o que eu vou falar. Mas tem um pouco a ver. Que é um site bem simplesinho, chama Gatry. Gatry. Ali é como se fosse uma não vou nem falar rede social, é como se fosse um fórum que as pessoas vão postando as promoções. Então sabe aquele e-mail que você recebe assim, da Magazine Luiza 15% de desconto no site inteiro? A galera vai lá e posta lá. Tá. Ou você tá zapeando pela Amazon e viu... E aí tem assim, de absolutamente tudo assim, de bigorna que eu já vi. É, bigorna. Sério, bigorna.
Aquela que bigorna, cai na cabeça de desenho animado,
assim? Patolino? De 25 quilos, só R$600. Assim, não era negócio pra ter na prateleira,
bem,
sabe?
Bem por quilo, né?
É. Puta que... Mas era bonita, era vermelha. Era lindo. E aí tem assim, de Bombril a R$1. E aí frete grátis, sabe?
Bacana.
Muito bacana.
Então
muito
o nome
bacana.
É Gatry.
Gatry. Gatry. Muito legalzinho.
Muito bom, muito bom. E aí, Samuquinha, você tem dicas hoje?
Cara, hoje eu tenho uma dicasinha simples, básica, de uma animação, complementando o que a gente falou aqui. É o filminho Os Croods. Não sei se alguém já assistiu esse filme, mas ele é muito, muito legal.
Mas é novo?
É um filminho da... Não, é de 2013. Mas é muito bacana, cara, que ele fala um pouco sobre essa questão da evolução. É meio que a história é de uma família Neandertal que encontra um Homo Sapiens. E aí eles vão fazendo lá o esquema e tal, e vai falando um pouco da evolução. E aí é bacana, assim, a história.
E onde que tá passando?
É, passa no, acho que no Netflix deve ter, eu não sei exatamente onde falar, passa tem, no SBT assim. Esses dias, né? Procura, porque como é de 2013, já deve estar passando no SBT, né?
Mas qual que é o nome? Fala de novo e soletra.
Os Croods. É Os, de O-S, C-R-O-O-D-S.
Croods, legal, muito bom. Muito bem, eu vou também de... Eu não vou de Netflix, porque o que eu vou falar está no Globoplay. Eu tive que pesquisar, mas curiosamente, me foi sugerida essa série, que eu não conhecia, também, acho que lá de 2015, 13, 14, num grupinho que eu entrei, grupinho sereno, grupinho pacato do Clubhouse, papo vem, papo vai, mil assuntos, falaram dessa série, eu achei interessante, comecei a ver e gostei. Chamada Halt and Catch Fire, alguém conhece?
Não.
É uma série que esse termo, Halt and Catch Fire, é tipo um comando que você tinha na computação, que você levava os componentes, as placas, ao extremo da potência, da função do uso, pra testá-las, pra ver até onde elas podiam ir e poderia pegar fogo, enfim. Era esse papo, era um comando, né? HCF, Halt and Catch Fire. E tá no Globoplay e, na verdade, conta, é uma... fantasia, um romance, enfim, é uma ficção, esse era o termo que eu queria, de uma empresa de computação nos anos 80, aquele primórdio, um grupo de engenheiros de computação, um vendedor, um programador, uma programadora e tal, que tem que lançar, eles lançam um notebook, daí todo lance para lançar as brigas com a IBM, e todos os nomes, o Steve Jobs, o Bill Gates, estão ali, não com os personagens, mas os nomes, eles citam, entendeu? E é uma empresa fictícia do Texas, então, quer dizer, é interessante, e tem todo mundo, a história por trás, o enredo, a família, aquela coisa toda, os vícios, etc e tal, mas é bacana você ver naquela época, cara, um computador, você fala, meu, a gente conseguiu lançar um computador de 16KB, e é uma coisa super... Entendeu? Fantástica. Você vê um puta de um trambolho, é revolucionário. O computador portátil, a tela de LSD, tem que falar com o imperador da Japão pra... Bom, aquelas coisas, é interessantíssimo. Então fica a dica, tá no Globoplay. Halt and Catch Fire, bem bacana mesmo. Diga lá, Cesarino.
Minha dica, eu lembrei dela porque eu tava tentando trazer alguma coisa de rádio e um programa que a gente gosta bastante, já falou diversas vezes, é o Fim de Expediente da CBN. E eu ia falar, vou falar pra galera ouvir esse programa, mas como a gente já fala tanto, eu acho que essa dica já tá aí no ar faz tempo. E aí me lembrei que um dos três, né, é o Dan Stuba, o José Godoy e o Luiz Gustavo Medina. O Luiz Gustavo Medina, cujo apelido é Teco, ele é economista. E... não é esse Teco. Mas enfim, ele é economista e ele tá vindo com uma série de informações sobre investimento... Pra quem não manja porcaria nenhuma no assunto.
Ah, bacana.
E ele também tá com um curso grátis. Enfim, entrem no perfil dele, que aí vocês vão saber como chegar nesse curso e tudo mais. Mas só pelo perfil você já começa a se interessar um pouquinho mais no assunto de uma maneira bem tranquila. E ele é um cara divertido, assim, sabe? Ele não é um humorista, mas é um cara que tem um senso de humor muito apurado.
Muito melhor do que muitos humoristas por aí.
Ah, com certeza, viu? E aí, enfim, sigam no Instagram, tecomedina99, é o perfil dele.
Legal, muito bom, muito bem, senhoras e senhores. E com isso, com boas dicas, desde um aplicativo de promoção, passando por uma animação na Netflix, uma série na Globoplay de negócio de computação, não sei mais o quê, e o... É podcast ou é videocast ou é canal no YouTube que você falou agora?
Na real, eu dei a dica do perfil no Instagram.
O perfil no Instagram sobre a economia do Teco Medina. Vamos encerrando as nossas séries de dicas de hoje. E também no nosso programa, nosso WCast 97, que foi muito bom, hein? Eu diria que foi inovador. E eu diria que vai bater ali nos Trend Topics, porque, poxa vida, a gente tá falando de algo que tá vivo. que é o Clubhouse. Neninhos, queridos, beijo na alma. Você pode, por gentileza, fazer uma saudação ao vivo pra gente, lógico, que a gente nunca viu?
É uma honra. Só vou te dar
pode pegar o microfone, pode pegar.
Vem pra câmera. Eu acho que o Sabuca não viu ainda. Vamos,
vem pra câmera aqui,
pega ali,
vem
vamos
pra
fazer
câmera
fazer a transmissão aqui. Fazer a transmissão.
Tá vendo aqui, Sabuca?
Pera aí. Tá, lá. Não, calma.
Tô
não,
vendo você
tá. Só vou me despedir aqui, pessoal. Como sempre, o maior prazer da Terra. Obrigado a todos aí. Uma ótima fim de expediente.
Corcunda, saudação completamente atrapalhada, mas foi boa.
É a saudação.
Essa é a saudação. Foi bom, foi bom, foi muito
salvação
bom.
Salvação ou a saudação?
É a salvação da lavoura. Samuquinha, beijo na alma, querido.
Valeu, gente. Obrigado. Show demais.
Tudo de bom, show demais. Cesarino.
Obrigado, meus queridos companheiros de bancada, por mais esta terapia semanal. O como é bom falar de áudio, sendo eu meio surdo, em meio a pessoas que falam coisas tão pertinentes. Então é isso, muito obrigado por mais esse programa. E um beijo a todos que nos ouvem, falem com a gente, nos procurem e vida que segue.
Falou, a vida que segue. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui nesta semana com esse assunto bastante atual. E semana que vem estaremos de volta com 98. E estamos quase no 100, hein, gente? Mandem ideias.
Exato, hein, gente? E a gente estava preocupado em convidar o Samuca para o 100.
É verdade.
já veio, tá tudo certo.
Puxa vida, que maravilha. Mas é isso, minha gente. Beijo grande em todo mundo. Semana que vem estamos de volta. O WCast é uma produção da Li Sossa. Eu sou o Felipe Lima e até mais ver. Tchau, valeu!
Uhul. Valeu!